A partir de agora, o rock and roll vai rolar solto. Está entrando no ar, Rock Master. Aqui, o rock não para.
Olha aí o Rock Master.
Falamos junto aí, companheiro. Opa. Estamos de volta.
Fala, Rui Montenegro.
Opa. Tá chegando,
cara,
aí. E Belo Horizonte é uma cidade que mudou, né?
Mudou.
Carnaval aqui pegou mesmo, graças a Deus. Eu acho muito bacana isso, porque movimenta muita gente, muito artista, muita empresa de som, gente de palco, galera da luz, motorista, hotel, boteco.
E a turma de fora que viu chuva em Belo Horizonte, pode vir, viu, gente? Pode tem nada vir, demais, não, não pode vir.
Não, não,
pode
aqui, não é nada. A coisa foi feia, mas faltam 20 dias ainda. E até lá já tá tudo.
Já tá tudo no jeito,
conforme. E as áreas, teoricamente, onde ocorrem os movimentos de rua não foram afetadas.
É a cidade inteira, né, que ocorre, né? Mas...
mas alguns lugares como Avenida Brasil,
Afonso Pena,
Savassi, ali não tem problema nenhum.
Mas o que é rock and roll?
Rock and roll,
vamos sendo carnaval.
Voltamos à programação normal.
Carnaval é legal, é bacana, o pessoal tem que ir pra rua, mas aqui é rock and roll. Beleza?
Vamos que vamos.
Muita coisa legal, muita informação, muito show, muito evento bacana aí pra vocês. E aqui é muita informação e muito rock and roll. Vamos começar. Ah, voltamos com os nossos colunistas.
Opa, acabou a
férias. Acabaram as férias.
Tá parecendo cabide de emprego isso aqui, 2 meses parado.
Rui Montenegro, e outra coisa que eu tava esquecendo de avisar. Este programa de hoje, esperem que vocês vão ter uma surpresa sensacional do meio do programa pra frente, beleza?
Inclusive eu.
Inclusive você.
Inclusive eu, não estou sabendo de nada, mas tudo bem.
Mas programa sensacional. Vamos começar então, que vocês não perdem por esperar.
Então vamos abrir com um clássico mesmo?
2 clássicos.
Então foi aí pra galera. Senta, abre uma cerveja, escuta aí.
Ouve aí.
Agora é a vez do clássico.
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
Let's go!
is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Fala galera, aqui é o Ivan, vocalista do Casa das Máquinas, e você está ouvindo o Rock Master. Aqui o rock não para.
Sometimes I get to feel I was back in the old days, long ago, when we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives. The bad things in life were so few.
Não dizem por aí que os sons mais harmônicos engarrafados pela humanidade estão nos discos de vinil? Pois é, nas garrafas da cerveja vinil você encontra a qualidade do som das bolachas associada aos acordes da cerveja. Vinil, a cerveja com notas musicais. Para cada ritmo, uma vinil. Visite nosso site cervejavinil.com.br e agende sua visita à fábrica. Cerveja Vinil, Rua Cannon 168, Jardim Canadá.
Thank you. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego. Sou dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês.
Olha aí,
olha só.
Estamos com Ramones. Do You Remember Rock and Roll Radio? Dia 4 de fevereiro de 80, os Ramones lançaram o álbum End of the Century, produzido pelo Phil Spector. Tem esse single aí, ó, Do You Remember Rock and Roll Radio, entre outros. Musicaço, eu gosto demais, demais de Ramones, viu? E na sequência, Queen. These Are the Days of Our Lives. Dia 5 de fevereiro de 1991, o Queen lança Innuendo. Grande disco, Innuendo, muito bom. Rui Montenegro.
E o fundinho aí, a gente escuta agora o quê?
É, vocês já estão obtendo uma pista do que vai ter aí pra frente, tá? Então tá. Quem conhece de música sabe o que tá tocando aí no fundo, claro, todo mundo conhece. Daqui a pouquinho vocês vão saber o que vão entender. Antes disso,
vou mandar um abraço.
Heavy Metal Online, Clinger Carlos, Reinaldo Trombini, a turma também lá do Mundo Metal.
Estamos também no Muro do Classic Rock, né? Alex Sala, né? Caraguatatuba. E vou mandar um abraço aqui pra galera da Camisaria Marrocos. Isso. Você que é fã de rock and roll, Camisaria Marrocos.
Olha, agora você vai gostar aí, ó.
Olha só, 4 de fevereiro.
4 de fevereiro, grande Alice Cooper. Chega aos 72 aninhos.
Esse é fera demais. Tem uma camiseta.
Vamos ouvir.
Do disco dele da década de 70, que é o Billion Dollar Babies. Lotado por Vossa Senhoria.
Ela veio diretamente da galeria do Rock de São Paulo.
Sensacional aquela camiseta. Sou apaixonado com ela.
Vamos ouvir Poison, do disco Thrash, de 89. E na sequência, Whatever You Want. Isso aí eu gosto muito, viu?
Status Quo,
Whatever You Want. O disco de mesmo nome, de 79. Dia 7 de fevereiro, Alan Lancaster, baixista da banda, chega aos 71 anos.
Galera, esses já escaparam da síndrome do menor.
Ah, então, você sabe que o Alice Cooper curtiu meu perfil no Twitter, inclusive?
Eu tô sabendo, é.
Rapaz, eu até tremi nas bases aqui, velho. Alice Cooper, né? Qualquer coisa não, bicho.
Essa é uma lenda do rock and roll.
Vamos ver se você vai curtir de novo, que eu vou marcar ele de novo. Vou ver então, novo, ó, né? Alice Cooper e o Status Quo.
É isso aí.
Salve, salve, galera. Aqui é o Evandro Mesquita. Você está ouvindo o Rock Master. Aqui o rock não para.
Sabe o que acontece quando você junta cerveja, natureza e música? Isso você descobre na Cervejaria Octopus. Nosso objetivo é desenvolver receitas com o coração para produzir excelentes cervejas, além de minimizar o impacto ambiental de nossas atividades e apoiar bandas e artistas independentes. Estamos sempre inovando receitas para satisfazer os mais exigentes paladares. Visite cervejariaoctopus.com.br e conheça nossas cervejas e nossos projetos. Cervejaria Octopus. Music, Nature, Beer.
Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou para ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim.
Eu nasci há 10 mil anos.
Olha aí.
Mandou bem, mandou
Gostou?
Bem. Gostou? Mr. Alice Cooper. Gostou aí, ó?
Rapaz, esse é danado. Agora vocês estão ouvindo de novo, aí no fundo.
Mais uma dica.
Mais uma dica aí, mais uma.
Vamos falar em dica?
E quem está de volta?
Está de volta Marcelo Seabra com a dica do Pipoqueiro. Esse que entende tudo e mais um pouco de cinema, de trilhas de rock and roll. E tem um bom gosto especial para esse camarada que ele vai falar aí.
E a surpresa do programa está... começa agora, então.
Vai aí. Manda, Marcelão.
A dica do pipoqueiro.
Mas é que se agora pra fazer sucesso, pra vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar. Eu vou tirar meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada.
E aí, pessoal ligado do Rockmaster, tudo certo? Aproveitando aí essa conversa muito bacana com o Silvio Passos, vou trazer para vocês aqui mais uma curiosidade em torno do Raul Seixas. Em 2014, celebrando 25 anos da morte dele, foi lançado o filme Não Pare na Pista, sobre um dos seus parceiros, o famoso escritor Paulo Coelho. Esse filme tem crítica publicada lá no Pipoqueiro, para quem quiser dar uma conferida, e ele tem seus pontos negativos e seus pontos positivos. Entre os seus pontos positivos, a gente tem ótimas atuações do elenco principal, e o Luci Ferreira é o ator que vive o Raul Seixas no filme. Ele ficou muito parecido, pena que ele não tenha tanto tempo de cena. O filme tem várias épocas da vida do escritor, e o roteiro, que é escrito pela famosa Carolina Cocho, que fez Dois Filhos de Francisco, fez outros vários filmes por aí, o roteiro dela cobre várias épocas e a gente tem a oportunidade de conhecer melhor essa figura que é o Paulo Coelho. A história contada no filme, né, a história da vida dele, é muito mais interessante do que qualquer livro que ele possa ter escrito. Então, para marcar aqui a indicação de Não Pare na Pista, vou trazer para vocês a música de mesmo nome, Não Pare na Pista, composição de Paulo Coelho de Souza e Raul Santos Seixas. Um abraço, pessoal!
Você para o carro, pode...
Cervejaria Verace, equilíbrio entre a tradição e a constante busca pela inovação. Nós da Cervejaria Verace procuramos trabalhar com excelência em todos os nossos produtos. Por isso, já somos a segunda cervejaria mais premiada do Brasil no maior concurso do país. Este é o nosso compromisso, cerveja de alta qualidade. Já imaginou você e seus amigos em uma visita à nossa fábrica? Além de conhecer todo o processo de produção e bater um papo com nossos cervejeiros, também tomar aquele chopp gelado direto do tanque? Acesse cervejariaverace.com.br e saiba como. Escolha a cerveja que mais combina com seu momento. A Verace tem um estilo perfeito para todos os gostos. Cervejaria Verace, bem-vindo a um mundo repleto de tesouros.
Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa.
Olha aí, ó.
Revelado.
Mais ou menos, né? Mais ou menos. Ele já deu uma pincelada aí, ó. Não pare na pista. Grande Raulzito. Vocês estão ouvindo desde o início do programa o grande Raul Seixas, Raul Santos Seixas, Raul Rock Seixas, um cara, pra mim, eu sou fã demais, mas demais mesmo, assim. Então, Fred Mercury e Raul Seixas são dois caras, pra mim, o disco voador largou aqui, foi embora e depois buscou, que eles não são desse planeta, não. Mas, por que nós estamos ouvindo muito Raul aqui hoje? Porque nós vamos bater um papo com um cara que teve uma convivência muito estreita com ele.
É, muito legal isso.
O grande Silvio Passos, fundador do Raul Rock Club, o maior fã clube de Raul Seixas do Brasil. Inclusive o próprio Raul era filiado ao fã clube dele mesmo. Raul era sensacional, Raul é uma figura de outro planeta. E o Silvio também é um cara sensacional. Bati um papo com ele, um cara muito legal. É, tá doido pra vir tocar aqui em Belo Horizonte de novo.
Olha que bacana.
Tá sempre por aí pelo Brasil afora, tem um trabalho muito legal. Grande Silvio, tudo bem? Prazer pra gente aqui do Rock Master,
Silvio,
falar com você, viu?
Ô Daniel, prazer estar falando com vocês aí também de BH, do Rock Master. Saudade de me apresentar aí pela região. Faz muito tempo que eu não vou a Belo Horizonte. Prazer enorme estar falando com vocês aqui pelo Rock Master.
Aí, bacana, grande. Opa, Silvio Passos. Ô Silvio, conta pra gente aí um pouquinho como é que foi seu primeiro contato com o Raul Seixas, lá pra trás. Conta pra gente aí um pouquinho como é que foi isso.
Meu primeiro contato com o Raul foi pessoalmente, né? Com a obra dele, quando eu era garotinho, 9, 10 anos de idade. Mas não era exatamente o tipo de música que eu gostava, que eu curtia naquela época, né? Naquela época eu ouvia muito música que vinha de fora, rock inglês, rock americano, rock holandês, enfim. Só mais tarde é que eu comecei a curtir mais o Raul e foi aí que eu procurei conhecê-lo pessoalmente. Isso foi em 1981. Eu comecei a curtir o Raul lá em 79, 80. E em 81 ele mudou-se aqui para São Paulo e foi aí que eu procurei o cara, né? Botei um anúncio no jornal dizendo que estava procurando tudo sobre ele, livros, reportagens, fotos, fitas, enfim, tudo que existia sobre o Raul, estava interessado porque eu estava fundando o fã-clube para ele. E queria conhecê-lo, queria endereço, o telefone da casa dele. Pouco tempo depois, o Luiz Antônio do Cavern Club, um fã-clube dos Beatles aqui de São Paulo, me passou o telefone do Raul. Liguei para o Raul. Alguns dias depois, lá estava eu na casa do Raul. O Raul me recebeu super bem, já me botou um apelido de Silvícola. E desse dia para frente, nunca mais nos deixamos de nos encontrar, enfim. Mil histórias, foram praticamente uma década de aventuras com Raulzito pelos quatro cantos do Brasil.
Uau, hein? Que bacana.
Bacana, né?
Vou mandar uma aqui, posso, Daniel?
Claro, manda a bola aí.
Silvio, como é que era o Raul, tipo assim, no dia a dia, cara? O que você viu assim no dia a dia do Raul? Conta um pouquinho pra gente.
Conviveu com ele,
convivência, né? Diária aí. O que você tem pra contar pra gente?
Dia a dia, quer dizer, no primeiro momento ali, que é, os primeiros meses, vamos colocar assim, que eu tava com o Raul, eu tinha aquela coisa de eu estar com ídolo, né, e tal, pô, era como se eu estivesse com Jimmy Page, com Bob Dylan, com Lou Reed, sei lá, com Jimi Hendrix, com Jim Morrison, saca? Você fica assim, tudo, cara, não acredito. E o Raul, de uma simplicidade, saca? Depois isso acabou, né? Acabou sendo uma coisa muito normal pra mim. Então, quer dizer, o dia a dia do Raul, acho que é como o dia a dia da maioria dos músicos, dos artistas. É estúdio, é compondo, fazendo shows, é fazendo contatos e contratos, né? E pra mim era muito normal ir pra restaurantes, ir pra gravadoras, ir na casa de amigos, ir pro meio do mato, essas coisas. Não tenho muito o que falar sobre isso de uma maneira mais profunda, porque para mim era uma coisa corriqueira, era uma coisa... Todo dia a gente estava em algum lugar, ou falando alguma coisa, ou tomando umas, enfim, é isso.
Olha aí, que bacana. Raul era uma figuraça, né?
Figura mesmo.
Ô, Silvio, quando você criou o fã-clube, o Raul Rock Clube, o próprio Raul se inscreveu, né? Se filiou no fã-clube. Como é que foi isso pra você? Assim? Como é que você, na época, você...
Sério mesmo?
É, rapaz, uma história maluca, né? Sensacional. Conta pra gente aí, Silvio.
Pois é, como eu falei lá atrás, quando eu fundei o fã-clube, eu procurei o Raul, né, pra informá-lo da existência do fã-clube. Ele abraçou a ideia e abraçou a ideia mesmo, vestiu a camisa, saca? Ele tava... Deu toda a força, todo o apoio, me forneceu todo o material, quer dizer, primeira vez que eu estive na casa dele, já voltei para casa com um saco cheio de fitas de rolo, com gravações dele ainda lá nos Panteras, gravações caseiras, gravações que até hoje estão inéditas, né? Eu lancei alguns discos a partir dessas fitas, algumas dessas gravações já estão disponíveis aí já no mercado há alguns anos. Eu venho lançando discos desde 85. O primeiro disco que eu lancei do Raul chama-se Let Me Sing My Rock and Roll, um disco apenas com 1000 cópias numeradas, e hoje esse disco é disputado a tapas aí pelos colecionadores, né? Depois eu lancei o Baú do Raul, Se o Rádio Não Toca, fiz a coletânea chamada Raul Rock Volume 2, com um repertório completamente diferente das coletâneas caça-níqueis. Depois fiz outra chamada Narquilópolis. Puta, fiz um monte de disco, livro, revistas, pôsteres, não paro de produzir, né? Programas de rádio, TV, teatro, cinema, enfim. Então o Raul, ele abraçou a causa e foi com ela até o fim, cara. Você procura alguns discos do Raul, depois que eu entro na vida dele, ele está sempre fazendo referência ao fã-clube, no encarte, na contracapa, em algum lugar, sempre tem uma referência ao fã-clube.
Olha aí, que bacana.
Olha.
Ele mesmo se inscrever no fã-clube dele é legal.
Só queria saber se a carteirinha era o número 1.
não tem, gente, já existia.
Já existia,
né? Número 1 deve ser do Silvio, claro.
É, do próprio Silvio, é isso
aí. Agora o Silvio vai pedir pra gente aí duas músicas do Raul, duas aquelas que você gosta, porque Raul pro Silvio é qualquer coisa, né?
Tudo, né?
Tudo. Então, tudo, mas pede duas aí pra gente tocar na íntegra aí. Vamos ver o que você vai chamar pra gente aí.
Do Raul que eu adoro e que, assim, de certa forma, foram as músicas que me fizeram prestar mais atenção na obra do Raul, que fizeram com que eu quisesse conhecê-lo: Metamorfose Ambulante e Loteria de Babilônia, versão original de 1973, que está no álbum Fono 73. Porque existe uma outra versão que está no Guita, que é uma versão editada, feita em estúdio, simulando a gravação ao vivo. A gravação verdadeira é de 1973, do álbum Fono 73. Ela é bem maior e ela é realmente ao vivo. Porrada, Loteria de Babilônia. Tem no álbum Raul Rock Volume 2 também.
Sobre tudo. sua estrela amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou um ator. É chato chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante. Que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor. Sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha, 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 velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada.
Alô, mineiras e mineiros, aqui é Marcelo Nova, você está ouvindo o Rock and Roll Master. É, é aí mesmo.
Um, dois, três, quatro. Vai, vai, vai. E grita ao mundo que você está certo. Você aprendeu tudo enquanto estava mudo. Agora é necessário gritar e cantar rock e demonstrar o teorema da vida e os macetes do xadrez, do xadrez. Você tem as respostas das perguntas, resolveu as equações que não sabia e já não tem mais nada que fazer a não ser verdades e verdades, mais verdades e verdades para me dizer, a declarar. Que tinha que ser chorado, já foi chorado. Você já cumpriu os 12 trabalhos, reescreveu o livro dos séculos passados, assinou duplicatas, inventou baralho, ah, passeou de dia e dormiu de noite, consertou vitrolas para ouvir música, sabe trechos da Bíblia de cor, sabe receitas mágicas de amor. Conhece em Marte um amigo antigo lavrador que te ensinou a ter do bom e do melhor. Do melhor. Mas o que você não sabe por inteiro é como ganhar dinheiro. Mas isso é fácil, você não vai parar. Você não tem perguntas pra fazer, porque só tem verdades pra dizer, pra declarar. Ué! Yeah! All right! All right! chorado. Você já cumpriu os 12 trabalhos. Reescreveu o livro dos séculos passados. Assinou duplicadas e inventou baralho. Passe hoje o dia e dormiu de noite. Consertou de drogas para ouvir música. Sabe peixes da Bíblia de cor. Sabe receitas mágicas de amor. Conhece Marte, um amigo antigo lavrador que te ensinou até do bom e do melhor, do melhor. Mas o que você não sabe por inteiro é como ganhar dinheiro. Mas isso é fácil, você não vai parar. Você não tem perguntas pra fazer, porque só tem verdade pra dizer, a declarar.
Prússia Beer, a cerveja que nasceu da combinação de sonhos, do desejo do novo e de boas amizades. Acesse facebook.com/prussiabeer e conheça a nossa linha de cervejas. Quer a cerveja mais fresca direto da fábrica para sua casa, sem nenhum processo de pasteurização? Peça nosso delivery de chope. Temos barris de 30 e 50 litros, com chopeiras elétricas e a gelo, copos descartáveis personalizados e o prazer de fornecer cerveja de qualidade. Prússia Beer, natural de São Gonçalo do Rio Abaixo. Bem-vindo ao Reino da Prússia.
Oi, o trem vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem. Oi, oi, o trem vem trazendo de longe.
Olha aí, gostou, Roma Tenente?
Boa pedida. Ô, bicho, Raul, cara.
Metamorfose ambulante.
Nós temos uma brincadeira, inclusive, no show do Creedence.
O popular Toca Raul.
É, toca, galera, pô, a gente tá, toca Raul porque tem My Baby Left, que é uma música Left, que o Raul gravou.
Né? E o Creedence também.
O Creedence gravou, então a gente fala, quando vocês falam Toca Raul, o Creedence vai tocar uma música.
É. Raul, e o Toca Raul foi engraçado, hein? Tu quanto é lugar que você vai, Toca Raul, né?
Virou um como é que se diz? Um grito, né?
É um grito. Eu fazendo DJ, tocando bateria nos lugares também, todo mundo, Toca Raul, você vai fazendo festa bom. De anos 80, o povo, Toca Raul, você fala, pô. Mas muito bom, ó, Loteria da Babilônia e Metamorfose Ambulante, muito legal. Ô Silvio, vamos continuar batendo nosso papo aqui. Como é que foram os últimos anos de vida do Raul? Quem acompanha aí a vida do Raul há mais tempo, tal, viu que foram anos pesados.
Barra né? Pesada, né?
Essa reta final aí da vida do Raul. Conta pra gente um pouco, você que viveu mais próximo, como é que foi esse finalmente aí da vida do Raul?
É complicado os últimos anos de vida do Raul, saca? Ele tava muito doente, o Raul tinha uma coleção de doenças, vamos colocar assim, né? Doenças não, de problemas de saúde. Doença é uma coisa, problema de saúde é outra. Ele tinha polineurite, tinha hepatite, tinha diabetes, enfim. Então, ele vivia tendo que tomar muitos remédios e sofria muito, sabe? A gente percebia, assim, os últimos anos foram pro Raul foram muito doloridos. Primeiro porque ele ainda tinha um problema do alcoolismo, né? Muitas pessoas que poderiam ajudá-lo se afastaram, sabe? Empresários não queriam mais contratar para shows, gravadoras não queriam mais saber, jornalistas também não. Eram poucos os que realmente tinham uma preocupação e admiração pelo Raul. De pessoas que, assim, do meio artístico, né? Profissionais do rádio, da televisão, do show business. E eu e assim, os amigos mais próximos do Raul, era eu e mais 5 pessoas que ficávamos ali de alguma maneira cuidando do Raul, dando uma força para ele, tentando levantar a moral dele, né, o astral, aliás. E o Marcelo Nova foi o cara que mais, assim, do meio artístico, que mais se sensibilizou com aquela situação do Raul, e a história todo mundo conhece, né, Marcelo deu aquela puta força pro Raul. O Marcelo era contratado da Warner na época, que ele tava começando a carreira solo dele, a lançar o segundo disco dele. E aí acabou dividindo o disco com o Raul, que é o Panela do Diabo. Todo mundo pensa que o Panela do Diabo é um disco do Raul? Claro que é, mas originalmente era um disco do Marcelo Nova, seria o segundo álbum dele pela Warner. Então foi muito dolorido, muito sofrimento, sabe? A gente vê o Raul, que eu, quando eu conheci, porra, a gente de madrugada, cantando pelas ruas de São Paulo, Purple Haze, sabe? E um pique muito elétrico, e de repente, os últimos anos ali, o Raul já quase não se mexia, já quase não falava, sempre muito deprimido, sabe? Muito, muito complexo. Eu não curto muito falar desse período, não, mas eu sei que é necessário.
Aí, bacana, hein?
Uau, né, cara?
Dureza, né?
Um tempo...
É, faz parte.
Faz parte, né, cara? A gente fica o legado, a obra, né? Aquela história, né? E até hoje a gente reverencia ele. Tem bandas e bandas e bandas de cover de Raul pelo Brasil inteiro.
Tem um Trem da Sete. Aliás, eu estive semana passada no Stonehenge com o Fernandão, Fernando França. É. Grande Fernando, grande mesmo, porque ele é desse tamanho, assim, então, uns 2,5 metros. E ele é o baixista do Trem da Sete. E eu conversei, falei com ele, falei, poxa, eu troquei uma ideia com o Silvio. Ele falou, Silvio é sensacional, Silvio é um cara legal.
O São Paulo, tem aquele menino...
Tem o Ouro de Tolo aqui, Maurélio.
O cara do Maurélio. Tem o Jota Peron, que é lá do interior.
Jota Peron, cara fantástico.
Tem um menino de Sumidouro, no Rio de Janeiro. Como a gente toca muito em evento de moto, a gente eventualmente cruza com bandas cover de Raul.
Muito
bom.
O
Brasil inteiro reverenciando.
Todo mundo adora o cara, né? Silvio, agora assim, 30 anos, a morte do Raul fez 30 anos em 2019. Como é que você... 30 anos de morte do Raul, como é que você lida com essa morte ainda nos dias de hoje?
Lidar com a morte não é fácil, né? Seja ela de um grande amigo, seja de um ídolo distante. E o que eu tinha ali no Raul? Eu tinha um ídolo e um grande amigo, e até como um pai intelectual. Eu tenho meu pai biológico, né? E tinha o Raul como meu pai intelectual. O artista Raul Seixas, para mim, não morreu. Ele continua mais vivo do que muitos artistas vivos. Quem morreu foi meu amigo Raulzito. Esse eu nunca mais vou poder sentar com ele para tomar uma cerveja, bater um papo. Então eu lido com isso, com o Raul, o artista, o grande ídolo da música brasileira, do rock brasileiro, continua super vivo aí, pô. Converso com ele todo dia através de discos, de vídeos e tal. Só não dá mais pra gente sentar e tomar uma e bater um papo. Mas eu lido bem com isso já, depois de tanto tempo, né? Isso me emociona às vezes, claro, como eu me emocionei lá no Bial, vendo aquelas imagens e tal, foi... Nós todos nos emocionamos ali. Mas, enfim, a vida que segue, a obra do Raul é eterna, né? Os homens passam, as músicas ficam.
Aí, que bacana, né?
Opa!
Tem que ficar, né? A obra, o trabalho, tem que ficar.
E perpetuar, né? Isso aí.
Ô Silvio, fala um pouquinho pra gente agora, um pouco sobre o seu trabalho, né? Tanto na música quanto no resgate à memória do Raul. Porque o Silvio tem um trabalho musical legal, claro, né? Claro. E também tem o resgate da memória do Raul Seixas. Conta pra gente um pouquinho sobre o seu trabalho aí, Silvio.
Há 10 anos eu montei uma banda com os amigos meus lá de Campinas, o Magnaldo Araújo, o André Araújo, o André Lopes. Nós temos uma banda chamada Putz Brothers Band, que aliás Putz Brothers é uma homenagem ao Raul. Se observarem na contracapa do Panela do Diabo, lá na ficha técnica, está escrito assim, produzido pelos Putz Brothers, Nova, Seixas, Calazan e Schmidt. Falei, Putz Brothers, isso dá um nome bom para a banda. Aí resolvemos montar a banda não é banda cover, né? A minha proposta desde o princípio não é fazer uma banda de cover, é fazer uma banda autoral, não compor nossas próprias músicas, porque eu escrevo, o Aguinaldo também escreve, o Aguinaldo já é um artista, tem uma carreira solo, tem álbuns lançados e tudo, e eu sempre escrevi, compus com o Raul, inclusive, né, a Anarquilópolis, a primeira versão de Cowboy Fora da Lei. Então, nós estamos completando 10 anos de banda, estamos preparando o segundo álbum para lançar agora em 2020. E um trabalho aí, há anos, né, desde que Raul estava vivo, que eu venho pleiteando a história de um museu, um memorial. E agora em 2020 estou mexendo os pauzinhos, provavelmente a coisa vai virar de fato. E ainda tem uma exposição itinerante que vamos fazer por alguns lugares do Brasil. Mas tudo isso está em projeto, está em reunião, estamos negociando com algumas pessoas interessadas nessa ideia e rezando para que 2020 essas coisas realmente aconteçam, porque o público merece e o Raul também merece, né? E tem livro também, tem uma série de coisas, mas isso eu vou comunicando aí através das minhas redes sociais, dos nossos sites. É só escrever Silvio Passos em qualquer Google da vida que vai achar todas as minhas redes sociais e todos os nossos sites, o Putz Brothers Band, Raul Rock Club. É muito fácil me achar, não sou difícil, não.
Olha aí, que bacana.
Oh, que bacana, cara, que legal.
Muito bom.
Ô, Silvio, legal demais, cara. Que prazeraço, né?
Estamos encerrando o programa, estamos encerrando essa entrevista Rock também, esse Rock Master. Fiquei
muito feliz desse trabalho e da participação do Silvio Passos aqui.
Ele vai pedir aí
essas
dois.
Informações, muito legal.
Vai pedir duas para encerrar também.
É?
Vai. Silvio, muito demais, obrigado. Cara. Foi um prazer. Toda vez que eu tenho contato, eu já tive contato com o Arnaldo Brandão, com o Marcelo Nova, com a Kika Seixas e agora com o Silvio, que são pessoas próximas do Raul, né?
Sim.
Que estiveram próximas dele e tal. E toda vez que sinceramente, eu acho estranho, assim, pra mim, porque eu sou tão fã do cara, eu acho ele meio ser de outro planeta, assim. Então, quando eu tenho contato com alguém que teve contato com o Raul, pra mim é um negócio meio, assim, é bacana, é legal.
Muito legal, muito legal.
Um abraço grande, Silvio.
Obrigadaço, cara. Brigadaço
obrigado a mesmo. Todo mundo pela audiência também. E o Silvio Passos vai encerrar o programa de hoje. Beleza, Rui Mantini?
É isso aí. Um abraço pra galera. Fiquem com mais duas do Raul aí.
Então. Estou. Obrigado pela audiência, gente. Um abraço.
Foi um prazer enorme estar falando aí com o pessoal de Minas e não sei, talvez do Brasil todo. Espero voltar em BH. Vamos ver, acho que o ano que vem, acho que eu vou estar aí, hein, gente. Aí eu vou aproveitar e já fazer uma outra entrevista aqui ao vivo. É isso aí. Duas músicas. Como vovó já dizia, e Viva a Sociedade Alternativa. Toca, Raul. Abraços. Obrigado.
Como vovó já dizia,
quem não tem colírio usa óculos escuros.
Mas não é bem verdade.
Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem colírio usa óculos escuros.
Minha avó já me dizia pra eu sair sem me molhar.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar.
Colírio usa óculos escuros.
A serpente está na terra, o programa está no ar.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
A formiga só trabalha porque não sabe cantar. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem filé, come pão e osso duro. Quem não tem visão, não bate a cara contra o muro. Coisa no menu que nem sei o que comer.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
José Newton já dizia: se subiu, tem que descer.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
Só com a praia bem deserta que o sol pode nascer.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
A banana é vitamina que engorda e faz crescer. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem filé, come pão e osso duro. Quem não tem visão, bate a cara contra o muro. Oxê!
Quem não tem colírio usa óculos escuro.
Solta a serpente. Hare Krishna. Colírio usa óculos escuros. Quem não tem filé, come pão e osso duro. Quem não tem visão, bate a cara contra o muro.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
É tanta coisa no menu que eu não sei o que comer.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
Só com a praia bem deserta que o sol pode nascer.
Quem não tem colírio usa óculos.
José Newton já dizia: se subiu, tem que descer.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
A banana é vitamina que engorda e faz crescer.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
Minha avó já me dizia pra eu sair sem me molhar.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
A serpente tá na terra.
Fala galera, aqui é Arnaldo Brandão e você está ligado no Rock Master. Aqui o rock não para. Abração!
Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa!
discutir Carlos Gardel ou esperar Papai Noel. Então vá, faz o que tu queres, pois é tudo na lei, da lei.
Aqui o rock não para.